Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast. Depois de uma semana que nem eu nem Bruno conseguimos fazer o podcast, teve o atropelo contra o Browns e espero não termos zicado, porque tanto eu como o Bruno somos supersticiosos, né? Ficamos até meio assim de fazer esse podcast ou não, mas estamos aqui presentes para analisar o jogo do Browns. Bruno, seja muito bem-vindo.
Fala, Marcelo. Fala, galera. Sempre um prazer estar aqui depois de uma vitória, né? Porra, o clima fica leve, fica fácil de falar. E, porra, é um jogo que a gente tem muita coisa positiva pra tirar e sinceramente, cara, nada de negativo, né, pra citar nesse jogo. A gente não teve nenhuma performance ruim de nenhum jogador. Teve muita gente aí no nosso time calando a boca de muita gente aí na torcida, na mídia e dentro do nosso próprio grupo, que tem uma galera chata pra caralho, né? Puta que pariu, que gosta de reclamar de tudo. Vocês são muito mala com as paradas aí. A gente vai falar disso hoje, porque a gente teve um jogo aí quase que perfeito, né, Marcelo?
Porra, 45-7 contra um time que pode ser um potencial adversário direto nessa briga pra wild card, né, pra playoff. Então é uma vitória duplamente importante. E não só isso, foi uma vitória expressiva, cara. 45-7 contra o time do Browns, que tá longe de ser um time ruim, com o mesmo overall. Até vi Power Rank aí colocando o New England Patriots no top 10 nessa semana. Eu acho que a galera tá começando a abrir o olho.
O Rafão tá
novo.
Botando a gente no top 10 tem um tempo já, né? Lá no NFL Brasil.
Não, mas o Rafão é um cara que, né?
É, eu tô falando, é exceção. Quando você vê o cara que sabe o que tá falando.
Exato. Né? Eu tô falando até, eu nem foquei na mídia brasileira, não. Foquei mais na estrangeira mesmo, que parece que, do nada, acordaram e viram que o Patriots é um bom time. Que era, cara. A gente tava aí alguns jogos já, quatro...
Ah, a mídia brasileira também, pô. A galera no negacionismo do caralho sobre o Mac Jones aí, ô, Mac Jones, vai dar nada. Puta que pariu, o Mac Jones não consegue correr. Mac Jones não tem braço forte.
Mas a parada é, cara, a gente tá alertando há muito tempo que o time é bom e que tava duas, três plays de ganhar jogos de adversários muito superiores, assim...
Duas, três jogadas.
Então, duas, três jogadas de ganhar jogos bizarros, é isso que eu tô falando.
Duas ou três plays, ela vai tomando cuma.
Ah, cara, porra, porque essa compensa, porque o Lipe que gosta de reclamar disso, mas jogada, pô, plays.
Não, vai tomar no cu duas ou três plays, vai se fuder.
Mas é, brincadeiras à parte, Bruno, recadinhos principais aí, pra gente já começar analisando o que vai ser elogio, né? Rasgar elogio aí, como a gente já adiantou, não tem muito o que falar mal não, né?
Primeiro daqueles avisozinhos que eu já não aguento mais dar aqui, mas tem que dar todo o programa. É, não deixa de seguir a gente no arroba Do Your Job Podcast, no Instagram e no Twitter. Aproveita e já cola lá na nossa bio, pega o link pra entrar no grupo do WhatsApp, cola lá com a gente pra participar de todos os debates, toda a trocação de ideias, ser avisado quando o podcast tá entrando no ar. Não deixa de me seguir no arroba Coach Baranda e seguir o Marcelo aí no arroba Marcelo_H1. Se você tá ouvindo esse programa no seu agregador de podcast, não se esquece que ele é gravado toda quarta-feira às 8 da noite na twitch.tv/DoYourJobTV. Né, cola aqui com a gente, assiste ao vivo, participa no chat. Se possível, é claro, dá o teu apoio, dá o teu sub aqui pra gente. Custa um cadinho de nada, R$7,90 aí, tu bota o teu sub aqui pra gente. Se você tem acesso ao Amazon Prime, você tem um sub de graça pra dar todo mês, é só chegar aqui e apoiar o nosso trabalho, que aí a gente pode fazer sempre um trabalho melhor. Inclusive, eu tinha comprado a câmera, né, e a câmera não veio, devolveram o dinheiro, e aí eu vou comprar de novo a câmera pra poder ficar com uma imagem bonita aí, que nem a do Marcelo.
Só complementando os recadinhos do Bruno, né, a gente sempre fala isso no final, mas só adiantando, se você tá escutando pelo seu agregador, esse podcast, o Bruno já adiantou a gravar na Twitch, e se o agregador permite, dá aquela moral lá na avaliação. Talvez, dependendo da data que você esteja escutando esse podcast, já tenha passado o jogo do Falcons, dado que ele deve ir ao ar provavelmente amanhã, fora da Twitch, no máximo sexta-feira. Então, só adianto que ainda vai ter análise do jogo contra o Falcons, só vai ficar pra semana que vem. Dito isso, vamos rasgar elogio ao McDaniels, Bruno? Porque, pô, se tu pegar, digitar no Google como chamar jogadas, um jogo perfeito, vai aparecer esse jogo aí, né, cara? Acho que eu não vi uma chamada questionável do McDaniels nesse jogo todo. A gente já vem falando que ele tem voltado a ser mais ou menos o McDaniels que a gente conhece, e nesse jogo foi uma aula, cara. Tanto como foi no Chargers. Bruno.
Mas enfim, voltando a falar do McDaniels, né, cara? Eu não acho que o McDaniels esteja voltando a ser o cara que a gente conhecia. Eu acho que o McDaniels nunca deixou de ser. Eu acho que a galera confunde muito o resultado de jogada, né? O que aconteceu de fato na execução da jogada com o que foi chamado. né? Quando você chama uma jogada, você depende de uma série de fatores, né? Primeiro, a jogada tem que dar certo ou não, pela execução dos jogadores. Segundo, ah, ele só tá chamando passe curto. Não, ele não tá chamando passe curto, ele tá chamando uma jogada de passe. E ou a janela que está abrindo é a mais curta, ou o Mac Jones estava optando por ir mais curto, né? Mas eu não acho que o McDaniels vinha sendo questionável, não. Inclusive, eu tava vindo aqui, eu semana sim, outra também, tava aqui defendendo as porradas que o McDaniels tomava lá no grupo, né? E o McDaniels, pra mim, continua sendo só um dos melhores play designers na NFL, mas um dos melhores play callers também, né? E o trabalho que ele fez essa semana foi típico disso, né? Alternou muito entre corrida, correu bastante bem a bola, mas também utilizou bastante das gadget plays, visto Kendrick Bourne aí correndo pra cacete com a bola na mão, muito screen pass. Se tem alguém que sabe desenhar um screen pass diferenciado, é o McDaniels. Você via a quantidade de jogadas que o Patriots fez a partir do motion do Kendrick Bourne, né? O Kendrick Bourne passava aí recebia a bola, o Kendrick Bourne passava e fazia play action nele e corrida do outro lado, ou fazia play action no Bourne e voltava no screen no running back, né? Então uma criatividade e uma forma de alternar o que a defesa tá vendo a partir do mesmo estímulo visual dentro de campo, né, que é a marca registrada do McDaniels. Fez um excelente trabalho e permitiu que o Patriots corresse a bola, trabalhasse a partir do play action e alternasse bastante o que mostrava pro Raiders, né? A impressão é que o Patriots ia fazer sempre a mesma coisa e aí alternava. Ou então que você, em alguns momentos, se você parar pra pegar o All-22, né, você vê que o Patriots está rodando a mesma jogada a partir de formações diferentes, com motions diferentes, né? Então, ao mesmo tempo que ele faz algo sempre parecer igual e fazer coisas diferentes, ele também faz coisas parecerem diferentes quando ele tá fazendo a mesma coisa repetidas vezes, né? Então isso aí foi, porra, cartilha de como chamar um belíssimo jogo.
É o que a gente sempre fala, né? Você às vezes busca estabelecer um padrão pra defesa se acostumar com esse padrão e você quer o padrão com alguma contraparte. Ele faz isso muito bem e eu concordo, esse outro ponto que você citou, são maneiras distintas de chamar a mesma jogada que tem dando certo e que vai continuar dando certo a partir de outras formações. Então, enfim, faz muito sentido. E só justificando, eu tenho dito isso, voltou a ser o que era, porque não sou daquele time que, caraca, McDaniel, não sei o quê, mas acho que tiveram algumas chamadas questionáveis ao longo dessa temporada aí, e eu não tô focando em um, não, às vezes sequências, né? E ele mesmo veio a público e reconheceu isso em alguns momentos, né? Correr às vezes 3 vezes quando o McDaniel tava passando bem na goal line, esse tipo de coisa, mas são pontos pontuais ali, entendeu?
Pô, foi um jogo que na goal line a gente fez alguma merda, tá ligado?
Eu sei que ele passou 3 vezes quando tava correndo e foi o oposto, enfim, são pequenas coisas só, que agora ele minimizou isso, só isso que eu quis dizer, né? Ah, o Gui Gomes lembrou bem, teve a sequência de 3 screens na red zone que geral vai matando, eu quis dizer esses não são uma ou duas jogadas, são um pacote de jogadinhas que ele chamou em momentos, mas...
red zone não foi ruim, não foi chamada ruim. Essa eu volto pra defender quantas vezes forem necessárias. Aquilo ali a gente teve um problema de execução.
Eu concordo, mas se outras coisas mais simples estão entrando, sacou?
Eu não tava entrando.
Tavam.
Aquilo foi um jogo... Não. Nesse jogo dos screens, não, pô. O que deu problema foi o que tava funcionando a corrida e que ele parou de correr foi aquele jogo contra... Mas foi aquele jogo que a gente teve, tipo, 3 passes... seguidos na... Não, 2 passes seguidos na goal line quando a gente tava correndo a bola bem aberta e aí não conseguiu nada. Foi o passe no Henry, que foi ruim, não lembro qual foi o outro passe.
Dito isso, Mac Jones, cara, valendo aí, começando pelo QB, 19 de 23, 198 jardas, 3 touchdowns, começou com uma sequência, eu dizia aqui, pô, 9, acho que foram 9 ou 10 passes, se alguém tiver os stats até o segundo tempo, segundo quarto, desculpa, ele teve 9, 10 passes seguidos completos, foi uma aula de como chamar ali, como executar as jogadas, tava convertendo, foram umas conversões de 3 conversões de terceira descida seguidas, mantendo o ataque no ritmo, assim, cada vez mais o garoto mostra que é o melhor QB draftado dessa classe, isso tá ficando só evidente a cada jogo, né, Bruno?
Cara, o Mac Jones, ele tá na sua constante evolução, né? A gente viu a evolução dele passo a passo, e é isso que eu falo, a galera começa muito desesperada e fala, nossa, mas a comissão técnica não tá dando liberdade nenhuma, tá segurando demais ele. Tipo, cara, mas é assim que funciona, você às vezes tem que segurar em alguns pontos. Quem não consegue entender a relação entre o sucesso que o Mac Jones vem tendo hoje e o quanto ele foi preservado, não tá conseguindo olhar pro jogo e fazer uma análise sensata. Você vê, tipo, justamente o fato de você botar pouca coisa no prato dele e você deixar ele entender aos poucos o funcionamento da liga, né? E quando eu falo da liga, né, é como as janelas se comportam, como é a velocidade do jogo, né? E isso é uma coisa que demora. Né? Você vê, por exemplo, como em Jacksonville se pede que o Trevor Lawrence seja o salvador desde essa temporada, entendeu? E ele não consegue ter sucesso assim. E o Patriots soube trabalhar muito bem, soube lapidar muito bem o Mac Jones. Você vê aí, a gente tá na semana 10, né? E ele já tá jogando algumas semanas como um veteranaço, tá ligado? Um veterano experiente de muito tempo. Ele protege a bola, ele se preserva, ele cria espaço, ele guia os recebedores dele, ele manipula defensores. Ele tem performances que não condizem com o rookie. Excelente trabalho do Mac Jones. E aí vão ter aquela galera que, ah, mas o Mac Jones teve só 198 jardas. É, mas assim, vamos parar de ler os números. Vamos ver o jogo. Olha o posicionamento de bolas que o Mac Jones consegue trabalhar. Olha, por exemplo, o passe para o TD do Kendrick Bourne e o passe para TD do Hunter Henry, o primeiro TD do Hunter Henry. Foram ball placements incríveis. Você saber trabalhar aquele leverage, você saber trabalhar. O Patriots está ganhando no jogo na base do jogo corrido. Beleza. Ninguém tá falando que o Mac Jones, para ser, para estar jogando para caralho, precisa estar sendo um herói. A melhor coisa, é o que eu sempre falo, você não tem que se perguntar o que o seu QB rookie consegue fazer por você. É o que você consegue fazer pelo seu QB rookie. E se você consegue correr a bola com essa eficiência, fazer esse window dressing, né? Essa forma de esconder jogadas nos seus motions, nos seus fakes, nas suas formações, né? O quão mais você puder atrapalhar a defesa e você trabalhar o menos possível nas costas dele para ele poder ter o máximo de vantagem possível, melhor. É assim que você trabalha, é assim que você desenvolve o seu QB, né? Você pega, por exemplo, até um veteranaço, o melhor jogador de todos os tempos, no Brady. Você vê que os melhores jogos da carreira do Brady, os melhores momentos da carreira do Brady, são momentos onde ele se apoiou completamente no jogo corrido e pôde trabalhar a partir do play action, né? Por quê? Porque, de fato, abre muito mais espaço. Então, se você pode fazer isso pelo teu rookie, você faz. E o Mac Jones aí sabendo colher muito bem esses frutos, podendo tomar as suas decisões, e você vê cada vez mais o Mac Jones arriscando, arriscando e arriscando. Dessa vez ele teve uma bola também muito boa no fundo, que eu achei que... Eu tive a impressão de que se o Aguilar continua correndo, ele consegue pegar aquela bola no fundo. Essa é uma bola disputada, mas ele ia ter a chance.
Acho que ele errou pra mais, e eu já falei que isso não me incomoda.
E é isso, quando é pra errar pra mais, porque errar pra baixo você tem interceptação. Enfim, eu acho que o Mac Jones não tá tendo nenhum dos problemas que falaram que ele teria, né? O Mac Jones tá se mostrando um QB móvel, que volta e meia converte aí uma primeira descida pra gente com as próprias pernas. Ele é um cara que tá tendo o braço pra botar, fazer qualquer passe que a gente pede dentro do campo, tá sendo extremamente preciso, tá processando bem o jogo, tá antecipando, tá achando defensores que estão flat-footed, né? Que não estão se movendo antecipado na jogada e botando a bola nas costas dele. O Mac Jones tá jogando como um profissional de muito tempo, como um grande veterano. Só tem motivos pra torcida do Patriots se animar, não só com ele, mas com o time que tá todo começando a clicar, né, em volta dele. Tanto no ataque quanto na defesa, o Patriots está mostrando que pode ser um contender.
Corrobora isso no status. O Gui até me mandou crédito aí. Obrigado ao Gui que mandou o status aqui. Cara, aquele primeiro drive que eu falei que ele converteu várias terceiras descidas foram 15 plays, 9 minutos e 39, 83 jardas de touchdown.
Não, e o Pedro Danilo tá lembrando aqui também que a galera esquece que o Mac Jones não jogou o quarto inteiro, né? Ele não jogou o quarto.
Porra, foi... Meteram lá o terrão desde o quarto período. Agora, o que eu ia falar aqui, 9:39, corrobora só com a questão do McDaniels também, chamada e a execução do time tá executando, convertendo as terceiras descidas. Cara, você faz um drive de 9 minutos e 39, 83 jardas e touchdown contra qualquer defesa, cara, pode ter certeza que, assim, tuas chances de ganhar o jogo vão subir bastante. Óbvio que não é um drive que vai definir o jogo inteiro, mas, cara, olha quanto tempo de posse você comeu. Se você tá jogando contra um ataque muito bom, olha o quanto a defesa adversária ficou em campo direto. E não foi só isso. Depois a gente teve aquela bola que teve a interceptação do Kyle Duggar, né? A gente vai falar sobre isso. Aí foi na red zone já e tem uma play TD. Depois teve um drive de 6 minutos com um touchdown de 99 jardas. Então, assim, controlar o relógio está sendo uma máxima que o Patriots tem feito bem, e não só pelas chamadas do McDaniels, mas pela execução de todo o time. O que nos leva ao próximo setor. Eu vou passar para o L antes de passar para running back para buscar essa pergunta aí que o Vilmer já trouxe aí no chat, que é só L, a volta do gigante do Trent Brown, melhorou mais ainda o setor que estava começando a fazer o trabalho, ou ainda esperado mais algo? Tipo, alguma alteração de peça? Estão falando mal do Win, mas os números da tape mostram que outra coisa, que ele está sólido, etc. E complementando já a pergunta para passar para o Bruno, para ele poder analisar o L, saiu hoje que o McDaniels disse que o Patriots já sabia, né, que o Onueno iria jogar, muito embora tivessem 6 caras saudáveis, e iria jogar e administrou isso nesse caso, alternando aí para não deixar o Trent Brown o tempo todo em campo, pegando leve com ele, e provavelmente planeja fazer a mesma coisa que o Onueno vai estar incluso nesse esse mix, Joel, seja com swing tackle, seja como substituto de alguém em alguma jogada, mas pra esse game plan contra Atlanta, a ideia, você tem 6 jogadores bem sólidos aí na OL. Aí, Bruno, já complementa analisando a OL e respondendo aí o Vilmer.
O Winnon tem melhorado, né? A OL do Patriots tem melhorado e todo mundo melhorou com ela. Eu acho que esse é o padrão que a gente pode esperar dela. Eu vi muita crítica ao Onueno fora de campo, mas o fato é que a melhor OL do Patriots foi esse jogo contra um front seven extremamente perigoso do Browns, e o Onueno estava fora a maior parte da partida. Eu acho que os 5 melhores OLs do Patriots não incluem o Carras e incluem o Onueno. O Onueno traz uma série de aptidões físicas que o Ted Carras não traz, mas, ao mesmo tempo, ele estava fazendo um péssimo trabalho jogando de left guard no início da temporada. Havia um problema sério de comunicação entre tanto ele e o David Andrews, quanto ele e o Isaiah Wynn, né? Ele foi pra Teco e melhorou. Por quê? Porque apesar de jogar, teoricamente, a posição de guard ser uma posição mais fácil de execução, né? Você tem muito mais estantes pra reconhecer. E de Teco, onde ele jogou a maior parte da temporada passada, ele tava tendo mais facilidade. Só que ele não é um protetor de passe, nem um bloqueador de corrida, tão dominante quanto o Trent Brown é nesse momento, entendeu? Eu acho que a OL que o Patriots envisionou desde o primeiro momento era Isaiah Wynn, Onueno, David Andrews, Shaq Mason e Trent Brown. Mas no momento, o Ted Carras tem se mostrado imprescindível porque tem um trabalho de comunicação muito bem feito ali. Não é um cara tão dominante contra a corrida do Onueno, mas enfim, ele tá fazendo um trabalho melhor ali. Eu vejo o grupo, né, e tem vezes que assim, eu me seguro pra não responder, cara, porque senão eu sei que eu vou perder, tipo assim, 2 horas da minha tarde discutindo com alguém. E eu odeio fazer isso, tá ligado? Eu não gosto de ficar mexendo no celular, não gosto de ficar no WhatsApp, isso me incomoda. E eu ia falar, não, mas agora o Patriot, todo mundo tá com a teoria da conspiração de que o Patriot tá buscando uma forma de tirar o Win. Cara, e nada tá mostrando isso. Se o Patriot tá de fato querendo trazer o Brown aos poucos pra botar ele pra esquerda e botar o Onueno na direita, vocês concordam que ele teria alternado essa partida com o Isaiah Wynn e não com o Michael Onueno? Não faz o menor sentido isso. Foi o que o Gui falou aqui. O Wynn jogou demais nos últimos 2 jogos. Mas não foi a melhora só dele. Foi quando justamente a OL tá começando a clicar. É, eu diria que até mais. É, já vim de alguns jogos. Gente dizendo lá, ah, eu não consigo engolir o Wynn. Brother, como que você não consegue? O cara tá jogando pra caralho. Aí eu nem falando, ainda mais com aquele erro ridículo que gerou o sack do Myles Garrett. Cara, aquilo não foi um erro. Aquilo passou longe de ser um erro do Isaiah Wynn. Se você para ver o jogo de fato, aquilo ali você repara. O Peyton tá trabalhando quick game. O Peyton tá trabalhando rotas curtas. E se você for reparar, o trabalho de todo mundo na OL foi de agredir. Não é de perder espaço. Quando a gente trabalha quick game, a OL não tá mais se movimentando pra trás pra proteger. Ela tá fazendo o quê? Ela tá agredindo a DL. Ela quer tirar o ímpeto. Ela quer fazer ele se defender e ele perdeu uma fração de segundo ali. O Myles Garrett tá jogando lá fora. O que, que o Wynn faz? O Wynn mergulha no cut block. Ele derruba o Myles Garrett? Não, mas ele também não precisa derrubar o Myles Garrett. Mas o Myles Garrett tem que desacelerar, sair do Wynn e reacelerar. De quem foi a culpa naquele sack? A culpa naquele sack foi do Mac Jones, que segurou demais a bola numa jogada de quick game. Em quick game, tu pega a bola e ou você passa, ou você se livra dela, ou você corre. Você não pode ficar segurando, esperando o jogo acontecer, porque a proteção não é essa. E você repara que o padrão de movimento de todos os OLs do Patriots mostra proteção de quick game, onde você engaja. Você pode até dar um passinho pra trás, mas você engaja. E o Isaiah Wynn fez isso. Ele buscou desacelerar o Myles Garrett naquela situação. Eu acho que foi um belíssimo jogo do Isaiah Wynn, belíssimo jogo da OL do Patriots, né, num geral. Né? A gente tem aqui as stats de proteção. O Isaiah Wynn permitiu um sack, uma pressão. Ted Carras, um sack. Shaq Mason, uma pressão. David Andrews, uma pressão. Trent Brown, uma pressão. E Michael Onueno, nada em 30% dos snaps que ele jogou. Então, assim, um excelente jogo. E você pega que o Isaiah Wynn permitiu 2 pressões e ele teve um holding. Mas, brother, ele tava jogando contra o Myles Garrett, talvez o melhor defensive end da NFL nesse momento. Porra, acho que foi um jogo brilhante do Patriots contra o front seven, incrível, e um baita jogo do Isaiah Wynn. O Mac Jones teve tranquilidade, ele teve tempo, ele teve o play action, porque o jogo corrido tava entrando pra caralho, e muito bom ver o retorno do Trent Brown. Ele traz uma dominância, né, um cara muito grande. Você vê jogadas ali onde ele tava contra o Jadeveon Clowney, e, tipo assim, é ridículo, onde ele perde um pouquinho de campo, engata o braço no cara, e não tem como sair, porque são 3 remédios de braço, irmão. Excelente jogo da linha ofensiva do Patriots, e a gente só tende a ver ela melhorando, e assim, poucos fronts a gente vai ver aí que são do mesmo nível que o do Browns, né? O Bills vai oferecer um desafio forte nesse quesito, né? Mas no geral a gente tem muito a esperar da OL do Patriots daqui pra frente.
Sem considerar o Andrews, teve Shaq Mason, Trent Brown e o Onueno, né? De swing tackle no mesmo lado. É uma OL bem complicada de parar. E só complementando como é que as coisas são ligadas, né? Eu acho que pra muita gente isso não fica claro porque que em quick game você trabalha esse tipo de proteção atacando, pelo dropback do QB, né, cara? Não é um dropback longo, o QB não vai perder tanto campo, enfim, soltar bola rápido, etc, etc, etc. Só complementando isso. E nos leva também a esse desempenho da OL, nos leva a falar muito bem de outro setor e de um cara específico, né, cara? Ramondre Stevenson aí, com suas 20 tentativas para 100 jardas, exatamente uma média de 5 jardas por carregada, 2 touchdowns. E você teve aí também o Kendrick Bourne participando com 3 tentativas, 43 jardas, como o Bruno já tinha adiantado. O Brandon Bolden, MVP pra galera aí do chat agora que tá amando o Bolden.
Brandon Bolden, que era mais um que era odiado no início.
Era odiado. E eu segurei na mão dele há muito tempo segurando. Eu falei. Cara, eu sempre falei, se executarem bem, ele vai ganhar as, 5, 6 jardinhas dele ali. Ele não vai explodir. Só que ele tá explodindo às vezes. Tá tendo aquele segundo bush ali, não pra TD, mas tá tendo o segundo bush pra mais umas 5 jardinhas, além da que a jogada porciona ele. Aí DJ Taylor teve 6 carregadas aí pra 11. Fico DJ Taylor, posso estar sendo um pouco criterioso, se fosse pra falar mal de alguém. Achei que em alguns momentos, um pouco precipitado na leitura, ele é muito rápido, se ele fazia um corte pra fora, ele ia embora, mas é muito, muito criterioso mesmo num jogo desse, eu queria.
Não, ele foi de fato pouquíssimo produtivo, cara. Não foi um jogo legal do DJ Taylor.
Não foi que a execução da jogada da OL foi boa nesse sentido, mas ele tinha... Faltou ter calma pra ler ali, que ele tinha que podia dar bounce pra fora, podia fazer uma série de coisas, isso aí é... Sim, conseguiria algumas jardas, dado que é o DJ Taylor, dado que é um cara muito ágil, dado que é um cara muito rápido, não estamos falando de alguém pesado. Mas enfim, cara, vamos falar do Stevenson, que foi o grande destaque desse setor. Muita gente preocupada. Eu confesso que eu tava preocupado, não que se ele ia render, eu tinha certeza que ele ia render, mas com ball security, porque ele teve problemas com isso e ele ia ficar um jogo inteiro como workhorse, né, como um cara que ia carregar o piano, e ele foi muito seguro nisso. Não me apresentou nem de longe, próximo de risco de fumble, e correu muito bem, cara. O cara lê muito, e cada vez mais cai por terra, não que a gente tenha falado algo sobre isso, ou alguém do grupo tenha falado algo sobre isso, porque a galera do grupo eu vejo que já tava sabendo, mas todo mundo na NFL, até o narrador lá, tava surpreso, né, que não, porque ele é como se fosse um LeGarrette Blount, sei lá o quê. Eu tô falando do narrador em inglês, tá? Não tô falando do brasileiro, não. Como se fosse uma comparação da época do LeGarrette Blount, e cara, não tem nada a ver. Fora o número que o Blount usou naquela época, não tinha porra nenhuma, não tinha nada a ver, sacou? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. O cara muito, 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 muito mais elusivo que o LeGarrette Blount era. Ele prova isso a cada jogo e é um cara que corre muito duro, além de ser elusivo. Então, rasgo elogios a ele aí. Excelente.
Eu não sei se ele é tão mais elusivo que o Blount era no auge também, não. Sei não.
Eu entendo o que você falou. O Blount era muito elusivo. Ele tinha uma visão muito boa. A grande questão é que, pra mim, o Stevenson consegue fazer coisas que o Blount não conseguia fazer no auge.
É, isso é verdade. Mas eu não sei, elusividade, eu não sei se é uma parada que a gente...
Não, o Blount tinha uma baita leitura, eu concordo contigo. Mas aí, juntando as duas peças, essa coisa dele conseguir ser mais atlético...
Mas o Ramondre, assim, cara, se vocês querem ver o que o Ramondre Stevenson é só pegar o vídeo lá do Tape Não Mente, da projeção que a gente fez dele na pré-temporada, sacou? Quando a gente falou dele com os vídeos dele ainda em Oklahoma. Ele tá sendo exatamente o que a gente esperava dele, né? Demorou, né? E é o que eu falo mais uma vez, é a mesma coisa que eu falei lá do Mac Jones. Quem não consegue entender a correlação do sucesso dele hoje com ele ter sido poupado no início, para ele poder aprender as leituras, para ele poder aprender a fazer a proteção de QB, para ele poder dar valor à posse da bola, que ele na primeira carregada dele na NFL ele soltou a porra do fumble. Tudo isso tem a ver, sabe? Você vai preparando o cara e você bota ele numa posição de sucesso. Imagino que teria sido de repente se o Stevenson entra, faz merda, continua botando, ele faz merda. O psicológico do cara vai pro caralho, porque não tá todos vocês pedindo a cabeça dele falando que ele é um merda, que ele não devia estar jogando. Igual vocês fizeram com o Bolden. Só que o Bolden é um veterano, o psicológico dele não vai pro caralho. Ele tá ali fazendo aquela porra há 10 anos, entendeu?
E ele não teve um erro, claro, né? Ele só não tava sendo produtivo. Ele não teve um erro, tipo...
Mas falando, a reação que esses erros no Stevenson poderiam causar por parte da torcida, né? Você já cria uma implicância aí a partir disso. E tá dando frutos agora, o Steven tá aí jogando pra caralho. Vai ser um combo aí, 1-2 com o Damien Harrison, bem perigoso pras defesas defenderem, né? Porque são dois... Os dois caras não tem como o ponto forte receber passes, mas os dois conseguem receber passes. O Stevenson de forma até mais perigosa do que o Harris. O Harris corre muito duro, mas o Stevenson também pode fazer as corridas duras, assim como o Stevenson é um cara que consegue agitar mais, né? Fazer os defensores errarem, né? que é algo que o Harris também consegue fazer, mas então eles se complementam bastante, mas ninguém é unidimensional. Eu queria muito ver esse backfield se o James White tivesse saudável, cara.
Pesadelo pra defesa parar, cara. Como é que não tem como parar, pô? Você não tem, na verdade, não é parar, você não tem como prever as coisas, é difícil, cara.
Não, e aí outro dia, enquanto o Stevenson ainda tava sendo barrado, tava todo mundo já metendo pau no Belichick porque trocou o Michel, né? Galera que odiava o Michel, mas não devia ter trocado o Michel, agora não tem ninguém pra botar, porque o outro não vai jogar. Aí, cara, é porque uma semana a galera tem um overreaction absurdo, tá ligado? Pô, a gente tá na semana 10 do primeiro ano desse time.
Todo mundo concorda aqui que, tudo bem, embora você possa falar que, caramba, tava uma lesão, perdeu o running back, podia ter trazido alguém, o valor que foi pago pelo Michel não existe ficar com o cara, desculpa, não existe ficar com o cara. Foi um valor absurdo que a gente conseguiu. Então, assim, você pode até questionar naquelas semanas, falar, pô, mas podia ter trazido alguém. Aí é outra situação. Agora, falar que não devia ter trocado, pô, olha o valor que foi oferecido, não tem como, cara, não tem como. É, passando pro setor dos wide receivers, cara, a gente teve vários, novamente, mais um jogo com vários recebedores diferentes, né, tendo catch, tendo participação. Kendrick Bourne foi o líder aí em jardas, 4 recepções para 98 jardas e um TD, belíssimo TD e baita passe do Mac Jones. É, Jacoby Myers, 4 recepções para 49 jardas e teve o seu primeiro touchdown, e que cena linda, todo mundo indo lá abraçando ele, mesmo sendo já no terrão, o Brian Hoyer que lançou, mas foi uma coisa linda, mostra como o time é unido, e ele mesmo disse em entrevista que ficou, o TD importa muito menos do que a reação que a
jogou pra teve. galera jogou pra galera, tá certo.
Por dentro ele tá assim, caralho, meti meu TD, vamos, porra, tá sim, mas beleza, pô. Jogou pra galera, mostrou união ali, se preocupou.
Agora se prepara que vai deslanchar, hein? Agora o Myers vai voar, vai ser 2 TD por semana, irmão, pra compensar tudo que ele não fez até agora.
Ó, Brandon Bolden aí, 3 recepções pra 38 jardas, sendo bastante utilizado com o nosso third down back aí, mas não se limita a isso. Hunter Henry, 4 para 37, 2 TDs. Hunter Henry, de longe, é um dos tight ends mais perigosos dessa temporada na red zone. Harry teve uma recepção para 26 jardas, baita recepção também do Harry. Tudo bem que veio com o Terrão e com o Brian Hoyer, mas foi uma baita recepção. Nelson Aguilar, 2 para 21 e teve aquela potencial no fundo lá que o Bruno mencionou no início. E o Ramondre Stevenson teve 4 recepções para 14 jardas, como eu falei, e como o Bruno falou, na verdade, também sendo usado no jogo aéreo. Ou seja, mais um jogo onde o Mac Jones conseguiu diversificar bastante os alvos aí, ainda que a gente tira o Harry da conta. Foi muito bem diversificado. Pô, eu tô muito feliz com esse time, com o desempenho do time. Não tem muito pra falar, não, cara. Tô muito feliz com o desempenho do time.
É, cara, o que eu queria ressaltar dessa partida, engraçado, que a gente vinha de uma situação e onde a gente falava muito do Jacoby Myers sendo o ID1, sendo o ID1, sendo o ID1, sendo o ID1. E ultimamente a gente vem vendo uma transição muito grande em direção ao Bourne. Não à toa, a gente tava falando disso aqui antes do programa começar. O Bourne foi aí o ruína do Marcelo no Fantasy essa semana. Eu joguei contra o Marcelo, apostei no Bourne, o Bourne largou 26 pontos. Tá de sacanagem. Mas não, real, a gente pega aqui as stats do Patriots na temporada. O líder em jardas da temporada hoje é o Kendrick Bourne. Kendrick Bourne tá aí com 520 jardas e o Jacoby Myers com 483. É, e isso com muito menos catch que o Myers, né? Ele tem 33 de 43 e o Myers tem 50 de 76, né? Então a gente tá começando a ver ele aparecer bastante. Assim como o Hunter Henry, que tá começando a saltar bastante o número de jardas, né? Ele tá com um número muito abaixo dos dois, tá com 353, mas os números dele nas últimas partidas vem aumentando consideravelmente, especialmente em TDs, né? O Hunter Henry já bateu 7 TDs. Eu acho que o recorde dele numa temporada são 8. É que nem o Judon, que já bateu o recorde dele numa temporada na semana 10, né? Então a gente tá sabendo tirar muito bem desses caras. O que falta encaixar aí nesse ataque ainda é o John Smith, que ainda não apareceu da forma que se esperava, né? Ele tá com 21 de 34 pra 193 TD. Tudo bem que ele já perdeu mais de um jogo já, né?
Não, acho que ele perdeu um jogo e alguns jogos ele foi... e alguns jogos ele foi baleadinho.
Aquele jogo contra o Saints, ele ficou livre o tempo inteiro e dropou tudo. O Patriots tem que achar uma forma melhor de incorporar ele no jogo. E o Nelson Aguilar, que ele tem uma produtividade um pouco menor, ele tem aí 24 de 46 para 356, é o terceiro wide em produção, mas ele é um cara que mantém a defesa respeitando o campo inteiro o tempo inteiro. A gente constantemente vê né, alguém abrindo espaço na jogada, porque tem dois caras acompanhando o Aguilar lá no fundo, porque o Aguilar é um cara muito rápido. É, e ele, bem ou mal, tá aparecendo nos momentos certos.
É, no início do jogo ele apareceu, cara, outzinha, indo pro first down depois, não é nada, não é nada, porque a galera tem que respeitar a velocidade dele, ele se livra quando tá em pessoal nessa
jogada. Pega, as duas bolas, cara, que ele pegou foram bolas onde ele ameaça o fundo, volta e recebe. Foi, e aí pegou duas pra 21. Ele tá, de repente, ganhando pouco pra produção dele, tá ganhando muito pra produção dele, perdão, como eu vejo muitos de vocês reclamando, de repente, mas o valor que ele tá trazendo pro campo é muito grande. E aí eu já vi uma galera falando, ah, se é só pra ficar esticando o campo, botava o Dorsett aí mesmo. Cara, você viu o Dorsett carregar dois caras? Ele pode ser muito rápido, mas ele não criava separação, ele não desmarcava, entendeu? Não é só ser rápido, você tem que ser perigoso, você tem que ameaçar, né? É, e constantemente a gente vê o Mac Jones fazendo a defesa respeitar, ele tá lá no fundo, pum, dá o tiro, se passar demais foi incompleto, beleza, mas a defesa tá ciente de que ela tem que respeitar aquilo, senão aquela bola vai vir, né? Então eu acho que é, o corpo de recebedores do Patriots como um todo, apesar das críticas aí que eu vejo bastante no grupo, vem produzindo muito bem. De fato, não existe hoje ainda um cara ali que você olha e fala, cara, esse é um recebedor 1, é aquele cara que se desmonta. Você joga ele no meio de dois, ele vai pegar a bola de qualquer jeito. Não tem esse cara, tá? Mas o Patriots tá conseguindo se virar sem esse cara. A gente tá conseguindo correr muito bem a bola, o Hunter Henry tá começando a aparecer demais, especialmente na red zone, né? O Kendrick Bourne tá tendo um salto de produtividade muito grande. Nessa partida aí foram 4 para 98, né, porra, 4 de 4 para 98, né, fora as corridas, que o Bourne correu aí 3 vezes para 43 jardas, né, então o Bourne vem se mostrando muito mais do que a galera esperava que ele fosse. Outra parada que a gente tá falando aqui há bastante tempo também, sobre a produtividade do Kendrick Bourne, que ele ia ser um alvo muito melhor aqui do que ele era em São Francisco, porque a gente ia utilizar ele de uma outra forma, né, ele tinha muito mais espaço para crescer aqui, ele não tava nas costas de um rookie que você queria desenvolver de qualquer jeito, como por exemplo foi lá o Deebo Samuel, né, você tem aqui um espaço pro Bourne aparecer, e ele é um cara muito versátil, especialmente muito bom na red zone, né, e ele e o Mac Jones claramente estão muito entrosados, e eu gosto muito da energia que o Bourne traz. O Bourne é um cara muito bom de personalidade, você vê nas entrevistas, nos vídeos de bastidores aí.
Não, e não só isso, eu complemento dizendo que apesar da gente não ter esse cara 1, cada vez mais essa transição que você citou do Bourne ser o dito wide 1, eu acho que é excelente pela situação que estava ficando um pouco unidimensional, no sentido de que toda a terceira descida, a defesa sabia que tinha que dobrar no Myers, complicou, e agora não tá mais assim.
E assim, sem tirar o valor do Myers, eu acho que o Myers ele tem só que, e que já aconteceu nesse jogo, ele tem que aproveitar mais os targets dele. Nesse jogo ele fez 4 de 4, mas a gente cansava de ver jogo aí onde ele tava com, sei lá, 4 de 10, 7 de 13... É, que ele faz números bons, mas ele tava com um aproveitamento baixo. É bom tirar essa pressão do Myers, e ainda assim o Myers continua mantendo aquele skill set de achar os espaços e receber a bola.
E o que eu ia complementar é que o Hunter Henry, você falou que ele tá sendo muito utilizado na red zone, é verdade, mas ele também não tem tido tantas jardas assim, não é expressivo o número de jardas, mas na red zone tem sido utilizado bem, aparecendo pra TD, tanto que é o líder da NFL, e também tem sido utilizado em terceiras descidas, ou seja, você fica com 3 caras aí quando você precisa passar, quando você converter uma terceira descida, que estão aparecendo, estão sendo confiáveis. É mais um problema pra defesa adversária isso, porque o Hunter Henry faz essas rotas muito bem, ele corre rota muito bem, ele consegue sair às vezes de um play action muito bem, tudo bem que é difícil às vezes sair num play action, mas enfim, nessa situação, mas é isso que eu quero dizer, ele corre rota muito bem, se desmarca muito bem, não é um cara que, não é um cara tão atlético como o próprio John Smith, mas é um cara que vai executar muito seguro, né? Vai executar isso bem. Então você ter 3 caras aí confiáveis pra terceira descida, sem ter aquela ânsia, né? Ou aquela intuito de jogar quase sempre no Myers, não só tira pressão, como faz a defesa respeitar outros caras também, né? Ou beleza, vai dobrar no Myers, ok, outros caras vão aparecer, pô. Outros caras vão aparecer, não tem como. Não tem como. E é isso que a gente tá vendo acontecer. Enfim. Deixa eu ver o chat aqui, o pessoal falou. O que acha do Harry no bloqueio? Pô, o Harry no bloqueio nesse jogo, o Breno Comunista trouxe essa pergunta, mas já tinha uma galera falando do Harry aí. Eu não sei quem foi que falou, mas ó, o Lucas JD falando que o Harry botou o Garrett no bolso. O Pedro já tinha falado que o Harry é o pai do Garrett. E cara, é verdade, o Harry bloqueou muito bem, ajudando o jogo corrido, ajudou a selar o Ed muito bem. Ele fez o que o Kendrick, eu acho que foi o Kendrick Bourne, não conseguiu, ou o Myers, não sei, qual jogo que a gente tentou botar algum deles que o Harry não jogou pra tentar selar o Ed, foi o Myers. Ele fez o que o Myers não conseguiu fazer, não conseguiu executar bem, até pelo tamanho, talvez. Ele não conseguiu executar bem essa função de auxiliar no bloqueio das corridas selando o Ed. E muitas vezes a gente viu até o Mac Jones chamando o Harry pra armar como se fosse um tight end junto à linha mesmo, pra checar alguma coisa, enfim, Acho legal essa usagem dele. Acho legal, cara, porque isso não aparece nos stats, mas tá lá, cara. É, mesmo saindo em rota, ele ajuda o trabalho, porque ele tá dando uma. Como se fosse um tight end, dando um chip block no Myles Garrett. E você ajuda a desacelerar, facilita o trabalho dos OLs, enfim. Baita jogo do Harry fazendo isso também, cara. E teve seu targetzinho lá. Óbvio que não é uma puta produção.
E pegou. Teve um target e pegou.
Não, mas a gente já bateu o consenso que ele não valeu o first pick, a gente não vai voltar nessa história toda, não sei o quê. Mas é um cara que, dentro da medida possível, ele tá ajudando, tá contribuindo, sabe? Enfim, isso que eu acho que é importante. Vamos passar pra análise da defesa, Bruno. Falar dessa defesa aí que...
Vamos lá. Eu quero começar a análise da defesa dizendo que o Brian Hoyer teve mais jarda que o Baker Mayfield. Esse é o tweet. Brian Hoyer foi o segundo QB com mais jardas do jogo. E 4 QBs jogaram essa partida. O Baker Mayfield foi o quarto de 4. Porque o Case Keenum completou 8 de 12 para 81. E o Baker... Tudo bem que pegou ali, porra, garba de time pra caralho. Mas o Baker fez 11 de 21 para 73. Por uma média de 3 jardas e meia por carregada. E um rating de 56.3. Um baita jogo da defesa do Peyton. Só voltando aqui na questão dos nossos QBs, né, que o Mac Jones fez um rating aí sensacional de 142.1, o que foi uma pena, porque o Brian Hoyer fez um rating perfeito de 158.1. A defesa do Patriots fez um excelente trabalho, tanto de levar a pressão ao Baker Mayfield, como parar o jogo corrido, tirar os passes dele, e foi o seguinte, cara, o primeiro drive do jogo, cara, eu olhei assim, eu falei, caralho, o dia vai ser longo, hein, os caras estão correndo como querem, eles estão fazendo qualquer coisa no meio da nossa DL, eu falei, puta que pariu, fudeu, né, aí chegou no segundo drive, pô, acabou o ataque do Browns, acabou. Tinha mais nada. Excelente. Quem tava. O Barmore teve mais um jogo dominantíssimo. O Wise teve um jogo dominante. O Judon fez uma boa partida, mas teve até um jogo meio sumido, né? Deu uma descansada no jogo aí. Mas não foi problema, porque a gente teve o Godshow excelente contra a corrida na partida. O Bentley com mais um jogaço. Né? Eu vou trazer aqui os stats da pressão desse front seven, que foram. Que levou muita pressão pros caras. A gente fez, ó, total de 23 pressões.
Contra uma dita as melhores OLs da liga.
É, uma das melhores OLs da liga. Se não a melhor, né? Tá aí no topo ali. É, a gente levou pressão ao Baker Mayfield em quase 40%. Foi 39.1% dos snaps, dos dropbacks, quer dizer. Até que tirou ele do jogo com aquela. Assim, tirou do jogo mais ou menos. Teve que sair rapidinho, ele poderia ter voltado se o jogo ainda tivesse ao alcance. Mas foi Dietrich Wise com 2 sacks, 1 hit e 5 hurries, total de 8. Barmore com 0 sacks, 0 hits e 5 hurries, um baita jogo do Barmore, podia ter tido um sack, faltou disciplina, né, o Kieran conseguiu fugir dele ali, com um pouco mais de disciplina ele tinha sacado. O Judon teve 1 sack, 2 hits, então viu, foi o que eu falei, ele ficou um pouco escondido no jogo, mas ele não teve um jogo ruim, ele, porra, ainda assim, levou 3 pressões pros caras, 1 sack. Hightower com 1 sack, 2 hurries, Van Noy com 1 sack, Lawrence Guy com 1 sack, Tashaun Bauer com 1 sack e John Bentley com 1 hit. Patriots voando no pass rush nesse jogo, né, também permitindo poucas jardas terrestres. O Cleveland fechou com 20 carregadas para 99 jardas, né, todas elas do Dearness Johnson. Tudo bem, ah, tava sem o Nick Chubb, tava sem o Kareem Hunt, beleza, mas a gente jogou contra esses caras, irmão. Ainda assim, era a melhor OL da... uma das melhores OLs da liga. E assim, você pega que o bulk dessas carregadas do Johnson veio no primeiro drive, onde ele fez ali jarda pra... Eu nem sei quanto ele fez no primeiro drive, mas ele fez jarda pra... Eu diria que ele fez ali umas 30 jardas, né?
Então, mas eu até tava falando com você isso, né? Que foi o segundo jogo que a gente entra assim, toma um primeiro drive que a gente olha assim, estranho. Parece que tem alguns ajustes na sideline e a defesa volta a outra defesa, né, cara? Bizarro. É aquele drive programado do time sempre entrando, mas depois acabou.
E aí no jogo corrido você pega o Van Noy, que brilhou muito, teve 3 stops. O Barmore, que evoluiu muito no jogo corrido, cara. Como ele consegue travar o corpo dele, fazer uma ancoragem boa, né? Fazendo uma dupla muito boa ali com o Devon Godshow no meio. E aí, rapidamente também, o Peyton tirou a possibilidade do Browns correr, né? O Browns daqui a pouco não podia mais correr, porque a distância de pontos já era muito, muito grande, né? O Patriots teve esse jogo na mão o tempo inteiro.
E aí eu já faço a pergunta que o Brady Comunista trouxe aí. Collins e o Shea agora, o Shea foi posto hoje na IR, né? Você tá vendo essa notícia. É, ambos agora na IR não preocupam, ou seja, o Collins ainda fica mais 2 semanas, e o Shea vai ficar 3 contando a partir de agora, dado que são funções muito específicas.
É, então assim, eu acho que o Shea não, porque o Shea sai com a volta do Winovich, né? O Winovich tá voltando agora também. E nessa função limitada de pass rusher situacional, eu diria que eles têm produções muito semelhantes. O Winovich, para essa situação óbvia de rush, é um cara também de muito poder ali no ponto de ataque e é um cara que soma muito para essa defesa, então não me preocupa muito. O Collins, né, ele traz um pouco mais de versatilidade. Ele de fato, a gente não tem uma peça para reproduzir, mas o Patriots está sabendo utilizar o seu personal da melhor forma, mesmo sem. Pensa que o personal que a gente vai ter para as próximas semanas até o Collins voltar é o mesmo que a gente estava tendo nessa, né? Porque já não teve. O Collins já não jogou esse jogo, e aí você só trocou o Shea pelo Winovich, né?
Eu ia só complementar que em alguns momentos a gente tava botando até porque o Bentley tá jogando muito, e tá jogando muito mesmo já o Bentley. O próprio Hightower, cara, às vezes tá entrando de edge ali, fazendo aquela função de pass rush situacional mesmo, jogadas claras, porque o Bentley tá jogando muito bem. Eu acho que uma coisa leva a outra também. Ou não só o Bentley, né, porque abre a possibilidade de deixar o Hightower pra meter os dois safeties lá no box também, que tem jogado muito bem, o Adrian Phillips e o Kyle Duggar. Enfim, uma série de coisas aí. Cara, eu acho que o Shea vai ser literalmente um Judon mais atlético. Essa é a minha expectativa dele pro futuro, então acho que dá pra ir com calma com o menino, até o Judon fez aquela brincadeira dizendo isso, né, dizendo que ele estaria desempregado se continuasse assim.
Desempregado nada, vai ser uma baita dupla pra ter um de cada lado, né, mas a gente, porra, viu aí a rotação dos linebackers do Patriots tá muito boa, né, os três linebackers ali, o Van Noy, o Hightower e o Bentley, mais os dois safeties, mais o Collins, quando o Collins estava saudável, rodando demais ali entre as posições em quais eles estão jogando, né. O único cara que é mais fixo ali é de fato o próprio Bentley, que joga sempre ali na mesma função, né, ele é o chutador de gap, é o cara que joga bem agressivo de coleira solta. O Brady Comunista traz aqui do Bentley, foi o defensor que mais melhorou do ano passado pra esse, justamente que eu tinha falado que ele jogando junto do Hightower seria muito mais produtivo, que é exatamente isso, cara. Ele tava tendo que jogar sozinho, sendo um cara de pouca experiência, ele não tem essa capacidade ainda de jogar um gap meio, de ser um porra, um puta linebacker, um tamperzão parador de corrida, não é isso.
E que vai ter uma puta leitura também, né?
Ele não teve dupla de linebacker ano passado, cara. Foi horrível a parada de coisas que jogaram do lado dele.
O Terrence Hall, a gente chegou a elogiar Terrence Hall pra você ver o nível da parada.
É, Cash Maluia, porra, triste, irmão. E assim, ele é um cara de qualidade, mas ele precisa de um complementar do lado dele. Ele não pode jogar sozinho. Porra, baita temporada do Bentley até agora.
É, complementando aí, cara, vamos falar um pouco da secundária, mas também focando nos safeties, cara, porque o Adrian Phillips também é um cara que tá passando despercebido, mas tá fazendo uma baita temporada, a meu ver. Aquilo que eu falei no início da previsão da temporada, eu falei, cara, eu gosto do Adrian Phillips, mas eu acho que ele tem... Acho que até você me zoou, assim, que eu falei, pô, ele tem umas leituras perfeitas pra parar a corrida, só que às vezes ele não consegue executar isso pelo tamanho. Você tá me dizendo, pô, então ele não para a corrida bem. Até falou, é verdade, mas ele tá parando agora. Tá conseguindo sair dos bloqueios, tá conseguindo executar bem. Ah, eu tenho gostado do Adrian Phillips. Acho que tem sido bastante importante.
Assim, eu acho que o Adrian Phillips é um excelente jogador pra defesa, mas eu acho que o time ainda perde muito quando ele tá dentro do box, entendeu? Ele não se movimenta em direção à linha de scrimmage, e com isso ele perde muito espaço. Um cara do tamanho, como ele é muito menor que um AL, ele tem que conseguir disputar mais perto da linha de scrimmage. Ele demora muito pra atacar. O ponto dele pra mim é esse. Ele não é um baita defensor de corrida ali. Ele é um excelente plus player. Quando ele tá jogando com dois linebackers ali e ele é o terceiro, ele aparece muito bem pra corrida. Por quê? Porque ele é um homem da sobra. Quando ele tem uma responsabilidade primária de gap, ele tem muita dificuldade ainda, porque ele é um cara pequeno. Mas ele ainda assim é um cara que é produtivo também no jogo aéreo. Ele é um cara que marca bem, ele é um cara que trabalha muito bem a trap zone. O Patriots ter shiftado mais pra uma direção de marcação em zona ajudou muito também o skill set do Adrian Phillips, né? Você vê, às vezes quando a gente tem ele marcando tight end em alguns jogos aí, é onde a gente acaba tomando umas bolas, que ele, como foi, por exemplo, na partida passada com o Chargers. Onde a gente vê ele tomando o TD ali. Foi o Chargers, não foi? Que tomou um TD em cima dele?
Foi o Chargers. O Pedro Danilo já puxa aí, além do fato de ser... Porque ele não é muito comentado. Cara, o Doug, eu já falei aqui que ele tem jogado um absurdo. Ele, pra mim, é um dos melhores jogadores dessa temporada do Patriots. A evolução dele também, que a gente já falava bem dele, tá absurda. E eu falei que ele tinha que melhorar alguns pontos na marcação. Eu falei aqui. Pontos específicos esses que a gente tá vendo melhor a cada semana. Ele tem cedido alguns catches em alguns momentos... Tava cedendo, né, em alguns momentos em pessoal, mas já é uma coisa que não tava o cara completamente livre, ele já tava perto, a bola bem colocada, mérito do recebedor, mas ele tem melhorado nessa marcação quando ele tá em pessoal, e agora nessa transição, como o Bruno tem falado, quando tá em zona, ele também tá fazendo, ele já faz o trabalho, tá executando melhor o trabalho. Eu acho que ele tava aprendendo quando tava em pessoal, a verdade é essa, que não dá mais pra ser só atlético, sacou? Não dá mais pra, principalmente quando ele tava em off, não dá mais pra ele ser só atlético, assim, esperar que o cara vai atacar o quadril dele e ele vai reagir mais rápido do cara, porque ele não vai, pô. Não vai, ele tá na NFL. E dessa vez, ele já começou a ver esse tipo de situação e teve interceptação aí, quase pick six. Torci muito pra ser pick six pelo menino, acho que seria muito, muito legal de ver. Mas já teve interceptação já, ele já atacou mais rápido, já identificou mais rápido. Ele teve aquela paciência de não virar o quadril, que é quando o recebedor...
Ele é muito bom, ele é freak pra caralho, brother.
É entender que o freak atleticismo dele na NFL, ele ainda continua sendo freak, mas ele não é mais a mesma coisa que no college, sacou? Ainda mais uma D2, onde, tipo...
Não, ele é um freak pra NFL também, né? Ele só disputava. Sim,
mas
no nível,
mas você imagina pra D2. Pô, ele podia errar a leitura e queria chegar.
Trazendo os stats, a gente teve John Bentley, que cedeu 4 de 7 pra 47. Donta Hightower, 4 de 5 pra 32. Miles Bryant, 2 de 2 pra 18. Jalen Mills, 1 de 1 pra 18. Calvin Manson, 1 de 1 pra 18. Jordan Williams, 1 de 1 para 13. Adrian Phillips, 2 de 3 para 7. Desculpa, Adrian Phillips, você deu um TD também. Kyle Duggar, 1 de 2 para 2 e 1 TD.
Deram um TD no Duggar? Não entendi.
Deram TD. Não, o TD foi do Phillips. Kyle Duggar, 1 de 2 para 2 e 1 interceptação, perdão. Kyle Van Noy, 3 de 3 para 1 e JC Jackson, 0 de 5. Permitindo um rating de 39,6. Maior apenas que o rating permitido por Kyle Duggar de 16,7. Tá? Não, o TD foi em cima do Adrian Phillips, né? Era desse TD que tava pensando, foi contra o Chargers não, foi nesse jogo mesmo que eu tava viajando. Uma jogada que ele tava em marcação pessoal e acabou dando mole, tá ligado? Mas ainda assim, grande jogo da defesa do Patriots, né? Você vê aí, se você pegar os corners de fato do Patriots, permitiram 49 jardas. Os corners do Patriots permitiram 49 jardas nesse jogo. George Williams permitiu 13 em um catch, Jalen Mills 18 em um catch, Miles Bryant 18 em dois catch e o JC Jackson nada. Então assim, baita jogo do Patriots, baita jogo. A secundária se provou. O Patriots saiu da sua identidade de marcação pessoal, tá jogando um pacote muito mais de zona, não quer dizer que é uma defesa passiva, é apenas uma defesa que prefere deixar o jogo na frente dela e deixar seus jogadores mais ball hawks trabalhar em direção a roubar ela, e a gente tem tido bastante roubada de bola aí nas últimas semanas pelo Patriots. Nesse jogo a gente teve apenas uma aí, mas mostra como a gente conseguiu disputar bem as bolas. A gente tem aí tanto o JC Jackson quanto o Jalen Mills e exclusivamente o Miles Bryant, são caras muito agressivos com o jogo na frente deles. Quando identificam o movimento da bola, conseguem ser muito agressivos. O Miles Bryant acabou permitindo 2 de 2, né? Todos os recebedores, os corners do Patriots, quando targetados, foram completos. Mas a gente vê o quão pouco eles foram targetados, né? Porque eles estavam mantendo os recebedores bem marcados o tempo inteiro. Então, todos eles aí foram... O George Williams foi targetado apenas uma vez, o Mills uma vez, o Bryant 2 vezes. Ele foi justamente atrás do Jesse Jackson. Tentou 5 vezes no Jesse Jackson, mas não conseguiu nada ali, porque o Jesse Jackson jogou pra caralho, porque o Jesse Jackson é um monstro. Mas é isso aí, cara. A defesa do Patriots encaixou, o ataque do Patriots encaixou, e a gente tá aí na briga pra entrar pro playoff, irmão. E aquela parada, eu não quero deixar a esperança de ninguém lá em cima, porque a minha também não tá, mas depois que chegou no playoff, irmão, deixou chegar.
E só complementando o que você falou, não só os três que você citou são agressivos com o jogo na frente deles em momentos de passe, mas como o Mills e o Miles Bryant são muito agressivos também quando eles têm que auxiliar para a corrida, né? Muitas vezes eles estão em zona não muito funda do campo e eles atacam muito bem a corrida também quando você está em zona, isso é mais fácil.
Caras tiveram experiência jogando de safety, né, cara?
É, querendo ou não, é a ânsia, né? É o cacoete ali, você não esquece. Acho que vale abrir um tópico aqui. Vou abrir um tópico aqui. Discussido rapidinho pra fechar o programa. Eu acho que o JC Jackson tinha que ser pago. Eu já falei que ele tinha que ser pago há 3 semanas atrás, no momento que a gente trocou o Gilmer. Eu vou fazer toda semana eu vou pedir aqui pra ele ser pago antes, porque o que a gente conseguir antes vai ser um desconto e vai ser uma garantia. Eu queria dizer aqui, toda semana eu vou fazer esse quadro, eu vou fazer Pay the Man, vai ser o nome do quadro, Pay the Man. Eu vou entrar e vou falar: o Patriots pagou o man? Não, então Pay the Man, vai ser isso, até pagar o JC Jackson. Toda semana fica aqui antes mil mais caro. É isso, cara. Eu falei isso pro Gui lá atrás, deve ter áudio meu, eu falei isso pra ele, falei: Gui, hoje, pega um desconto lá. Tipo assim, oferece já uma bolada pra ele, mas assim, uma bolada com os 2 milhões a menos que você acha que ele vai receber depois. Porque o cara às vezes também não sabe o dia de amanhã, ele aceita, pô. Ele não sabe o dia de amanhã. E ele, depois de ver o que o Gilmore fez, que não ia jogar, queria mais dinheiro, depois, se ele achar que tá produzindo mais, ele mete um outro holdout e pede um aumento que se foda, pô. Aceita logo, sacou? Só que não sei nem se a gente tá oferecendo. Dito isso, rapaziada, chegamos ao fim aí de mais um podcast. Dito isso, rapaziada, recadinho no final. Muito obrigado por nos acompanharem em mais um episódio do podcast. Façam parte lá do nosso grupo no WhatsApp, o Bruno já falou, é o grupo mais movimentado que eu tenho no WhatsApp, assim, de longe, e eu tô em muito grupo. Se o seu agregador, como eu já falei no início do programa, você não está escutando pelo seu agregador e não está escutando ao vivo na Twitch, que esse programa é gravado toda quarta-feira às 8 horas da noite, deixa lá sua avaliação, se possível. Bruno, despeça, dê seu recado final do patrocinador.
É isso aí, rapaziada, sempre bom estar aqui depois de uma vitória, a gente analisa com mais leveza, né? Se tudo der certo, semana que vem a gente tá aí pra analisar mais uma. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @DrillJobPodcast no Twitter e no Instagram. Clica lá na bio pra pegar o link pra entrar no grupo do WhatsApp. Lembra que esse podcast é gravado toda quarta-feira às 8 da noite na Twitch, em twitch.tv/DrillJobTV. Chega junto, se possível, dá o teu sub pra gente aqui, ajuda pra cacete o nosso trabalho. É baratinho, R$7,90. Se você tem o Amazon Prime, você tem direito a um de graça. E aí, é claro, apoia a nossa patrocinadora Fanática Sports Nation, lá em fanaticasnation.com.br. Usa o cupom DrillJobs, tem 10% de desconto no site inteiro. Camisa, camiseta, caneca, tudo do seu time da NFL e da NBA. em fanaticasnation.com.br. É isso aí, até semana que vem e aquele abraço.